listening to Verandita.
E seja bem-vindo à segunda hora de Brinte FM. Eu sou a Maria Miguel Almeida e, como prometido é devido, na segunda hora vamos ter aqui uma entrevista muito especial. Ele tem 22 anos, é um talento emergente de Oliveira das Meias. A sua ligação à música começou cedo, desenvolvendo uma paixão pela criação musical aos 16 anos, enquanto estudava na Academia de Música de Oliveira das Meias. Desde que iniciou a sua carreira em 2019, o artista já lançou mais de 10 temas e deu 7 concertos, incluindo um momento marcante ao abrir para Papillon. Sozinho, faz parte da produtora musical independente B-Wave Records, lançou o seu primeiro álbum de estúdio, Siddhartha Gautama, em janeiro deste ano e encontra-se neste momento a preparar-se para os seus próximos concertos, ao mesmo tempo que começa a trabalhar no lançamento de novos singles. Olá, Sozinho, como é que estás? Estás fixe?
Muito boa tarde, estou ótimo e muito obrigado pelo convite antes de mais.
Obrigada eu por estares aqui, por ter aceito aqui o convite da Rádio Clube da Feira e o meu convite. E pronto, eu já fiz aqui uma pequena introdução, mas eu vou voltar a fazer as mesmas perguntas que acabei por introduzir. Queria saber, porquê que te chamas Sozinho? Acima de tudo, queria saber muito isto, o porquê deste nome.
É assim, não tem bem um fundamento muito próprio, mas basicamente, apelido Soares era pelo que eu era conhecido e eu curtia do nome Sozinho. Mas depois havia um jogador de qualquer cena que era o Soz. Então eu pensei, não pode ser. Fui à cena do Soz In, tinha uma moquinha de qualquer dia vou fazer um álbum que é Soz In Amsterdão, Soz In.
Ok, estou a entender, sim.
E depois tinha bué de ligações tipo Sozin, só assim, dava para fazer brincadeiras com o Nomaton.
Yeah, então ficou. Então isto começou era ou menos quando? Em que ano?
2020, penso eu, 2019.
Ok.
Foi quando eu tinha por volta dos meus 16.
Pronto, foi ali já naquela fase de secundário, não é? Tipo, yeah, já saí do secundário.
Exatamente.
Mas esta paixão pela música começou, quando eu estava até aqui a dizer, que já foi muito cedo, aos 16 começou, mas antes disso já tinhas esta paixão pela música ou foi uma coisa gradual?
Foi uma coisa que foi crescendo, mas começou principalmente quando fui para a Academia da Oliveira, okay, como já tinhas dito. Comecei a tocar saxofone, a ter aulas de música, comecei a ouvir mais música e a partir daí tornou-se parte imperdível na minha vida.
Então foi a partir daí que começaste a ter aquele bichinho pela música.
Exatamente.
Tu consideras-te qual é o teu género de música? Eu acho que uma pessoa quando ouve a tua música percebe que é assim mais na onda do hip-hop.
Exatamente.
Mas as tuas referências sempre foram mais hip-hop ou começaste com outro tipo de género musical e começaste depois aí a curtir mais de...
É assim, eu antes de fazer música ouvia muito mais música portuguesa pop, diria.
Okay, okay.
E também passei ali uma fasezinha do rock mais conhecido, tipo System of a Down e essas coisas.
Okay.
Mas depois foi introduzido a Bzgol e a partir daí comecei a ouvir rap tuga sempre e pronto, e fiquei no hip hop, vá.
E começaste tu em casa, e como é que começou esta cena do hip hop na tua vida? Tu aos 16 já tinhas cenas escritas ou era só uma coisa tipo, estavas com os teus amigos e fazias tipo, não sei se tinhas a cena das battles ou não?
Não, na altura não, tive recentemente, mas não.
Ok, sim.
Basicamente foi um familiar meu faleceu. E eu tinha uma ligação um bocado esquisita com ele, porque eu não tinha uma ligação ótima, mas sentia ali qualquer cena especial.
Sim,
tipo,
ele.
Pronto, ele teve uma doença, não conseguia bem falar, reconhecer e tudo mais.
Sim.
E quando ele faleceu, eu tive ali uma cena diferente. E não sabia o que é que estava a sentir.
Sentiste ali cenas que não estavas à espera, se calhar, de sentir, não é?
Não estava nada à espera e fiquei ali tipo, ok, eu preciso dizer alguma coisa ao mundo e a ele. E tive a ideia de, olha, vou tentar fazer música. Já curtia bué música, ouvia bué. Pronto, e comprei um microzinho horrível, uma placazinha horrível. E pronto, peguei num programa, na altura já não sei qual é que foi, e fiz o meu primeiro som.
Mas esse primeiro som, tu chegaste a divulgar ou não?
Sim, meti na altura, meti no YouTube só. Mas cheguei a partilhar tipo Twitter, Insta.
Mas hoje em dia, se quisermos aceder a isso, já não tens isso a...
Está bem escondido, mas está.
Ah, ok.
Mas está bem escondido,
ok. Pronto, tanto quem quiser depois andar a falar que consegue descobrir.
Exatamente.
Então, mas tinhas que idade aí? Tinhas 16 ou foi antes disso? Acabei por perceber.
Eu acho que tinha 16.
Ok.
Acho que tinha 16,
Ok. E, por exemplo, e depois dos 16 começaste então, depois de começares a fazer essa música, né? Assim, mais num jeito de desabafo, não foi?
Sim.
Tipo, tinhas ali cenas
exatamente
da tua cabeça que querias transformar de outra maneira, não é? Quando é que começou a cena de criares músicas mais a sério, não é? E lançaste
Começou em 2020, quando o Nanes me convidou para a B-Wave.
Okay.
Juntámos malta e
é uma produtora, posso até falar um bocadinho se quiseres da B-Wave, para o pessoal também perceber.
É uma produtora de Oliveira das Meis, uhum. Basicamente um grupo de malta que se juntou, malta de música, cantores, produtores, técnicos, malta de vídeo, uhum. malta de marketing. Juntámos, fizemos uma produtora para nos lançarmos todos juntos e apoiarmos uns aos outros. E começou aí quando fiz a Molly com o Nanes, que na altura teve um boom fixe.
Eu lembro dessa música, já. Porque pronto, para quem não sabe, eu andei com o Swartz, portanto, sozinho.
Exatamente.
Na secundária, portanto, estou-me a lembrar dessa música. Há uma coisa muito fixe que vocês tinham, e tu continuas a ter aqui enquanto artista a solo, que é, pá, os videoclipes são incríveis. Tens uma produção genial e quero-te dar os parabéns por isso.
Muito obrigado, shoutout Congas, Tigas, Benny, Nanes, Rodri, malta, espero não me estar a esquecer ninguém. Lula, que agora também não está fora.
Portanto, shoutout ao pessoal todo, não é?
Já, shoutout à malta toda.
Agora, queria saber as tuas referências assim na música, para o teu processo criativo.
É assim, são um bocado diferentes, mas em Portugal eu diria e digo sempre slow.
Okay.
Gosto bué de Pedro Abrunhosa e Ana Moura, tipo sou uma beca.
E sabes que é bem interessante dizeres curtos de Pedro Abrunhosa, porque o Pedro Abrunhosa também é um bocado, o pessoal não, diz que não, mas ali nos anos 90 era bué hip hop a cena
concordo,
dele.
Concordo 100%, é tipo
e é um poeta,
bué
da
diferente, faz ali uma cena bué única, pá, sempre fui bué da fã. E concertos dele são uma cena.
São, e eu já vi, já foste a concertos deles, não é?
Já.
O encore dele, acho que é o artista que eu já assisti, que é um encore para aí de meia hora.
Ilumina-me?
Sim.
Não sei. Mas sei que Ilumina-me é a cena que me bate sempre nos concertos dele.
Sim,
é para aí 20 minutos de som, que não tenho a certeza se não é o que
eu acho que ele é no encore, que ele já não vou há algum tempo aos concertos dele, mas lembro-me que o encore dele era tipo bué da grande.
E a banda dele é de bater mal.
Sim. É muito bom. Então pronto, tens referências Pedro Abrunhosa, Slow J, Ana Moura, ok.
Mais recentemente Vanzi.
Vanzi.
E ainda mais recentemente, principalmente para este álbum, que já chegamos lá, mas o Seven O'Shake.
Ok.
Que é uma artista, eu acho que é americana.
Eu acho que ela é americana, sim.
Uhum. E tipo a cena toda dela é bem diferente, curti bem, inspirei-me bem nela.
Então isto para o último álbum que lançaste.
Exatamente.
Em janeiro, não é? Que vamos falar já de seguida. Já quando andamos aqui neste processo de querer saber mais sobre ti. Portanto, tu então aos 16 começaste a lançar músicas, lançaste então com os B-Wave a Molly, não foi? Já ali com 2020.
Exatamente.
E depois quando é que começaste, qual foi a tua primeira música a solo, o primeiro single a solo que tu lançaste? Foi em que ano e qual era a música? Se conseguires dizer.
Não me lembro, não tenho a certeza. Eu acho que foi a Running From Our Love.
Okay.
Eu acho que é de 21 a 22,
uhum.
que é um som mais kinda pop, uhum. inglês,
sim.
mas não tenho a certeza. Mas acho que foi o primeiro som a solo que eu lancei. Ou esse ou o Erro 404.
Ok, pronto. E imagina, tu quando estás... Agora queria saber mais um bocadinho sobre o teu processo criativo. Eu sei que se calhar vai mudando ao longo dos anos,
sim.
não é? Ou tens assim algum tempo de carreira. Mas eu queria saber, como é que é o teu processo criativo enquanto músico?
Depende muito, mas geralmente vou para estúdio. Se for uhum. sozinho... Se alguém me tiver mandado beats,
uhum.
pego no beat, loop, sempre a ouvir. Se me sair alguma coisa, vou gravar uma ideia, um chamado iogurte, que é sem letra, só gravar melodias, ideias.
Okay.
E depois escrevo. Tenho feito assim. Antes era. Começava logo a escrever. Não pensava logo em melodia, começava a escrever e assim. Se não, beats da net, YouTube, malta, se alguém fizer música, YouTube está carregado de beats, vocês podem encontrar qualquer tipo de beat. Portanto,
tu não fazes então os teus próprios beats? Tens pessoal que faz para ti, ou sacas da net, não
vou,
tens essa cena?
Vou dando ali uns toquezinhos, mas ainda não estou pronto.
Ainda não estás pronto. Pronto, estás mais naquela parte da composição, que é super importante.
Sim.
Tu quando estás a compor, tipo, baseias-te em cenas que te acontecem na tua vida, quase como se fosse um desabafo, estás a perceber, para também quando estás a cantar sentires mais aquilo que estás a dizer.
Sim.
Ou não, ou é tipo cenas que são estímulos, que nós temos sempre estímulos do que vemos lá fora, não é?
Geralmente é o que me vai na cabeça.
Uhum.
Ou algo que eu passei, algo que eu vou passar e que sei que vou passar, ou uma ideia que eu tenho, mas é... 99% das vezes é uma cena que me vai na cabeça.
E tu então?
E que preciso de meter ali.
O teu processo criativo, por acaso, tem essa curiosidade. Ainda não fiz essa pergunta a mais ninguém, agora lembrei-me de fazer a ti. Tu, por exemplo, tu escreves mais ou é tipo com o dictafone, tipo com o gravador telemóvel que tens a cena? Por acaso, lembro desta pergunta agora.
Escrever, mas tenho muita cena no dictafone.
Tipo,
péssima,
tipo,
estou no carro, lembrei-me de uma melodia qualquer que ficava fixe, gravei tipo 5 segundos e depois vou ouvir no dia a seguir e estou tipo, não sei.
Mas gravas a cena, pronto, por acaso tinha essa curiosidade. Muito bem, agora queria saber, qual foi o teu primeiro álbum que lançaste?
Siddhartha Gautama.
Foi mesmo agora este, né, que lançaste em janeiro.
Exatamente, janeiro deste ano.
Uhum. E eu queria saber, como é que foi todo o processo? Tu já tinhas esta ideia de lançares um álbum há quanto tempo? Já foi um processo longo ou foi uma cena até que se acabou por fluir de forma até rápida?
Foi um processo longo. Basicamente, eu entrei em Direito, Coimbra, okay. Estive lá 3 anos. O primeiro ano ainda foi mais ok, mas comecei a perceber que aquilo não era para mim.
Uhum.
Pronto, e já estava a fazer música, já estava a ir para estúdio, fazer cenas, e estava a ficar bué da mal da cabeça com o curso.
Okay.
Tipo, não estava a curtir, queria bazar, estava tipo...
Isso é por causa de um ponto interessante, o que estás a dizer,
yeah.
Sim. Há muito pessoal que está assim na universidade com isso.
Yeah. Malta, pá, não quero recomendar a ninguém, mas se não tiverem fixe, deem
vale,
prioridade
assim,
à, yeah. à cabecinha.
Ou seriedade mental.
Yeah. Pronto, e fiz
então,
a primeira música.
Então a música surgiu um bocado aqui como um refúgio também.
Sempre.
Nesta, né? Sempre como yeah, um refúgio.
Sempre.
Sim.
Tanto no início como para este álbum foi exatamente isso.
Ok.
Yeah, e estava tipo, preciso de desabafar. Fiz um som e comecei a pensar, yeah, e se isto fosse uma cena? Fiz outro som e estava tipo, ok, está aí tudo pelo mesmo caminho, que é, eu não estou fixe, preciso de encontrar a paz. Depois se tornou tipo o mote da cena do álbum.
Daí também Siddhartha.
Exatamente, Siddhartha Gautama.
Exatamente.
Que é o Buda, conhecido como o Buda.
Também já leste o livro Siddhartha?
Não.
Tens que ler,
não.
Acho que vais gostar.
Yeah, o Lula que eu falei há um bocado leu, falou-me e teve para me dar.
E também esta cena desta viagem também yeah. de autodescoberta. Então tu consideras que o teu álbum acaba também por ser uma viagem de autodescoberta àquele teu período que foi mais difícil
sem
na tua
dúvida,
vida?
Sem dúvida, yeah. E daí também a cena do Siddhartha. É tipo... Uhum. Yeah, vou-me descobrir, vou encontrar a minha paz, onde é que eu estou fixe, como é que eu estou fixe, e foi todo um processo até fazer esse álbum todo, e foi tudo um bocadinho o que eu estava a viver em função de bora estar fixe.
Isso, mas isso é fixe o que tu fizeste, pá, porque realmente é utilizar a música como um refúgio, mas aí está, tu, desse período mais difícil da tua vida, conseguiste fazer uma obra de arte, que foi este teu novo EP, yeah. este teu novo álbum, isso é muito giro. E yeah. eu acho, estamos aqui tanto a falar do álbum, que eu acho que era giro passarmos a função do álbum, o que é que me dizes?
Bora.
Qual é a música que tu curtias de passar aqui?
Se eu não for.
Se eu não for? Então olha, eu faço sempre este jogo, vá, com o pessoal, que é vocês, o convidado é que introduz a música, ok?
Okay?
Portanto, tu agora vais colocar a tua voz radiofónica, que também tens, não é?
Certo.
Que música que és, também tens. Introduzes a música e o pessoal vai ouvir, está bem?
Okay.
Portanto, eu vou-me retirar e tu é que vais introduzir aqui a música para os ouvintes.
Caros ouvintes da Rádio Clube da Feira, são neste momento, não sei, 2:00. Vamos agora ouvir Se Eu Não For, de Sozin, que sou eu. Muito prazer e espero que gostem.
Seja leixava de tudo o que eu sei. Hoje eu tô mais fria, mas sei que tu sei. Porque bem-vindo ao meu game. Se eu tiver poucos, bem-vindo ao que eu tenho. Eu já leixava de tudo o que eu sei. Eu já leixava de tudo o que eu sei. Hoje por ti tão bom. Ai, eu vou doce e tanto tão bom. E por mim tá bom. Se não for pra ti, também dá dor. Se não for por nós. Eu sou por time, mas se me avisar de eu por ti eu caio, mas eu serei a porta. Fugir do receio tem o mundo a perder, yeah. Eu não vou por nada, mas não sou por quem, mas se me avisar de por ti eu caio, mas eu serei a porta. Fugir do receio tem o mundo a perder.
E acabou de ouvir sozinho com a música Se Eu Não For, aqui do novo, do último álbum que foi lançado aqui em janeiro. Como é que foi? Quando é que te lançaste? Sabes o dia de lançamento? Ainda te recordas?
27 de janeiro.
Como é que foi? Como é que foi assim o lançamento? O feedback do pessoal? Quero saber tudo.
Foi bué fixe, gostei bué. Tá, fiquei ali dentro da expectativa da minha expectativa. Uhum. Fiz uma listening party dois dias antes. Mostrei
isso
o
álbum. É muito fixe. Yeah. Com os teus amigos?
Não, aberto.
Okay,
mas
okay.
Foi bué malta minha.
Sim.
Beber uns copos, ouvir o álbum, tinha merch à venda, malta a conviver, tipo, mostrei o álbum e a malta, pá, curtiu bué, muitos deles também já conheciam.
Já conhecia, já tinhas mostrado quando estavas no processo.
Pronto, e depois, a malta curtiu, ficou ali tipo, bora dia 27, vamos ouvir isso, partilhou toda. Acho que foi uma experiência bacana.
E tu estavas a falar um bocadinho de merchandising, tu tens indisponível merchandising ou já esgotou tudo?
Não, ainda não lancei.
Ok, foi mesmo só para aquela cena, ok?
Exatamente, mas está no processo. Em breve pode ser que eu meta aí público, exatamente.
Portanto, o pessoal tem que estar atento às tuas redes sociais também, não é? Para acompanharem o teu trabalho mais de perto.
Sozinho.wave em todo o lado, basicamente.
Ok, portanto sigam aí. Agora, eu quero saber isto. Antes de lançares um álbum, eu sei que já estiveste aqui em alguns palcos.
Sim.
E eu quero saber qual foi o teu primeiro. Quando é que foi o teu primeiro concerto? Sabes dizer o ano?
O meu primeiro concerto foi em 22, se não me engano.
Ok.
Foi concerto B-Wave, no Adivinho, em Oliveira das Mães.
Ok, era um bar que havia em Oliveira das Mães e vocês, foi o vosso primeiro concerto.
Fomos lá, foi grande concerto.
Mais intimista também, não é?
Mas com muita gente. foi crazy, foi grande concerto mesmo.
E depois, quando é que foi assim, aquele mesmo em palco, sem ser numa vibe mais intimista? Tiveste assim algum que te lembres?
3720 em Oliveira também. No dia do Ivandro.
Foste abrir para Ivandro? Foram abrir para o Ivandro?
Não, tivemos gente depois de nós, mas foi antes do Ivandro também.
Ok. Então foi um dia que aquilo estava cheio, porque.
Foi muito bacana, estava bué de nervoso.
Porque para quem não sabe, o 3720 é um festival que há em junho, não é? Sempre em Oliveira das Mães, de forma gratuita no Parque da Cidade. É Parque da Cidade aquilo? Considera-se Parque
da Cidade.
Ou Praça. Pronto, portanto é um festival, portanto já é uma cena bué da fixe. Mas tipo, tu com os B-Wave eras tu e mais. O pessoal então não és o único que canta lá, né? Tens mais malta.
Sou eu e mais 6.
Ok.
E depois temos também DJs, técnicos.
E vocês têm sons tipo já vossos?
Sim.
Ou imagina, vocês, por exemplo, como é que. Eu por acaso tenho muita curiosidade, um dia tenho que vos trazer também aqui vocês todos aqui. Que é, cada um toca uma canta uma música vossa, imagina, vocês tipo estão a tocar a cantar uma tua, depois outro também tem uma música e cantam todos tipo em parceria ou não?
Nós temos. Lançado, temos um som que somos todos.
Ok.
Depois há vários fitzinhos ali no meio e há sons a solo. E basicamente é tipo, organizamos aquilo para eu cantar três, mas se calhar estou um sozinho, um com alguém, um sozinho, depois entra outro e estás a ver? Mas estamos sempre no palco juntos.
Ok, isso é fixe.
Dar aquela
força. E depois deve haver, vai tipo, pique em palco. Só tem que ver.
Somos muito.
Vocês já têm assim concertos para este verão também, vocês enquanto B-Wave?
Não.
Ok.
Enquanto B-Wave, não.
Mas enquanto sozinho, se calhar tens aqui novidades, que eu quero saber tudo. Mas depois então do concerto que tiveste com os B-Wave, tu começaste a também ter concertos a solo, certo?
Tive no último ano o meu primeiro concerto, acho que foi em setembro ou outubro. Que foi na Semana da Juventude de São João da Madeira,
também...
abri para o Papião. Meu primeiro show a solo.
Deve ter sido o teu concerto mais memorável,
foi,
não?
Foi marcante, foi bada bonito.
É que o Papião é tipo uma referência do hip hop tuga e tu deves.
Ouvias
também muito, não?
Gostava, foi grande prazer. Gostei mesmo muito, foi grande concerto. E estar ali sozinho a primeira vez, tipo, foi bada fixe.
É que foste a solo para abrir para um dos gajos mais importantes do hip hop tuga. Isso é uma coisa incrível.
Muito.
Conheceste depois o Papilão?
Sim, no fim do show, quando ele estava lá a falar com o malta e tudo mais, estive ali a falar com ele, assinou-me uma camisola
da
minha merch, que hoje em dia ainda está lá.
Olha, que
marcado.
Eu acredito que um dia vais ser tu a assinar também uma cena, tu enquanto sozinho a assinar uma cena para o Papilão.
Se eu me fazer pedir,
então fazerem um feat, porque
isso
não?
Era bacana, isso era bacana.
Então pronto, este foi assim o concerto mais memorável que tu tiveste? Ou não?
Sim e não, porque enquanto sozinho acho que sim. Mas no geral o concerto do Adivinho, o primeiro concerto, foi mesmo
aquele que se...
uma cena. Tipo, aquele, toda
foi
a gente
primeiro,
estava lá,
é?
Foi para aquilo. estava uma energia tipo diferente mesmo.
Estavam todos a vibrar, não é? Pela
tudo
música.
Aos saltos, o chão partiu, depois a malta teve que dizer no micro, tipo, malta, por favor, não saltem mais, porque isto vai abaixo, parem com isso. Yeah, foi bada fixe.
Muito rock and roll aqui, yeah, esse concerto.
Foi, sem dúvida.
Tens assim algum ritual assim antes de entrares no palco? Tipo, uma cena que faças antes do palco? De entrar em palco?
Não, respiro bada fundo porque fico bada nervoso.
Uhum, faz
Tento
parte.
Fazer ali o meu minutinho sozinho de bora, concentra. Uhum. E depois há sempre um gritozinho de grupo. Mas é isso, não tenho nenhum ritual especial, pelo menos por enquanto.
Ok, por enquanto, nunca sabe. Por enquanto, mas, por exemplo, estavas a dizer que ficas sempre nervoso antes de ir para o palco, acho que é uma coisa normal. Mas depois, o tempo no palco passa rápido, não?
Yeah, aquilo passa é tipo, a voar. O primeiro som é tipo, ok, cheguei ao palco, ainda estou um bocado nervoso, e depois dás por ti, é tipo, malta, tenho que ir embora, o último som, e queria estar ali mais 3 dias.
É. Pois, eu percebo. Yeah. Tu em miúdo, estavas a falar que tocavas na Academia de Música Oliveira de Semães. Quando é que foi o teu primeiro contacto com o palco? Foi já quando agora neste teu percurso musical? Ou já em miúdo tinhas este contacto com o palco, daí o teu à vontade em palco? Porque eu sei que tens muita vontade em palco. O pessoal que vai aos teus concertos diz muito isso. Que és quase tipo um bicho do palco, porque tu interages com o público, tens muita pica, não ficas ali muito...
A trabalhar nisso,
Porque há malta até do hip hop e também do rock que são muito mais parados, depende muito da personalidade de cada um. Mas tu não tens essa cena. Portanto, eu tenho essa curiosidade por saber se tu em miúdo já tinhas tido contacto com o palco, que acho que há muitas vezes essa influência.
Sim, nessa cena da academia havia audições, tanto individuais, uhum. Depois havia tipo concertos de orquestra e tudo mais. Então fui fazendo, já pisei alguns palcos pela academia, sim.
Okay.
Mas essa parte do nervosismo acho que é trabalhado e vem com experiência só. Tipo,
sim, sim. Mas eu nem falo da parte do nervosismo porque eu acho que é inevitável. Até eu que já faço rádio há muito tempo, tipo, há sempre aquele nervosismo que eu acho que até é importante, é saudável.
Sim,
que
é
para teres aquela pica. Antes de entrar no ar também são um bocado assim. Mas eu estou a falar, tu, enquanto artista, tu no palco és um. Esta expressão, pronto, bicho de palco, tens muita interação com o público, tens muito uma energia muito
isso,
contagiante.
É trabalhado.
Tipo, é trabalhado também ou é uma coisa que já te sai assim.
Não é natural.
Ok.
Como eu estou nervoso, estou tipo, ok, está boa a gente olhar para mim. Eu estou tipo,
exato.
Não sei como é que eu estou, não sei se estou fluido, não sei se estou. Mas é trabalhado e as interações também. E cada vez mais tento falar mais com a malta, ser mais tipo cara a cara, olhar mais para as pessoas, evitar uma beca à cena do óculos de sol que eu tinha bué. Porque
pois, acho que é um quase,
a malta quase, estar, é um refúgio.
É um refúgio.
O óculos de sol é um refúgio.
Dá aquela também pinta, não é? Né? Mas eu percebo que seja.
Mas é mais por, ok, ninguém me está a ver porque eu estou de óculos de sol.
Sim,
mas
eles sabem onde é que eu estou a olhar.
Exatamente, mas ainda trabalhar um bocado mais nisso porque acho importante nós falarmos com o público,
cara,
olharmos
assim,
para o público, é mais impactante.
Já tens de falar em público, já tens assim um feedback muito positivo do público, malta que vem ter contigo e falam, pá, curto bem o teu som, malta até que se cá quer fotos, não sei se já tens essa cena ou não.
Já me aconteceu, principalmente cá em Oliveira, já me aconteceu algumas vezes, também em Coimbra, mas nada muito especial, mas já me aconteceu algumas.
Mas
malta
é
que me reconhece, malta que às vezes são mais novos e tenho medo de falar com sozinho nas Reis, já me aconteceu uma dessas, eu fiquei tipo, ok, mas anda a falar comigo, tipo, tá tudo bem.
Sim, já está a acontecer isso, malta mais nova que tem aquela cena. E como é, lembras-te da primeira vez que vieram que abordaram-te, tipo na rua, uma cena assim?
Não sei se foi a primeira, mas lembro-me de uma que eu estava a jogar basquete e estavam lá duas miúdas que deviam ter visto num concerto e foram lá pedir uma foto comigo.
Isso deve ser tipo uma cena, não sei, deve ser uma cena bem positiva, deve sentir tipo um reconhecimento, não é? Porque estás a ser reconhecido por aquilo que realmente tu gostas de fazer.
Exatamente,
neste
é
caso
bacana.
Que é música.
É bada bacana. E depois estava, tipo, eu estava com os meus amigos, a malta estava tipo, ok, estás. Porque é que te pediram uma foto? Eu sei lá, acho que me conhecem, não sei, mas é malta goza, mas é uma cena fixe, estás a ver? Porque a malta começa a
sim, eu acho que eu acho que lá no fundo uma pessoa fica sempre fogo, é fixe isto, não é? Porque já quer dizer que o meu trabalho já é reconhecido.
Exatamente.
Não é?
Mesmo que seja só na zona, já é importante. Se um gajo crescer na zona.
Tu sentiste que assim algum hype nos últimos tempos? Sentes que agora estás a ter mais. Tem sido uma coisa constante e gradual? Ou sentes que foi estás agora nos últimos meses a ter mais hype do que antes? Queria só saber esta cena.
Acho que quando começou a B-Wave foi um hype a sério, porque éramos boés juntos, a malta nos toda, era uma cena nova na cidade, então,
E depois também havia muito aquela onda, eu lembro nessa altura havia muita a onda dos Wet Bad Gang, que continuam na...
Por exemplo.
Mas havia malta, essa onda de crew, tipo, o pessoal,
A malta gosta da cena da comunidade.
Da comunidade,
e de pertencer e sentir que está lá. E depois, onde senti outro pico, sem dúvida, foi na Deja Vu.
Ok, tipo, essa música.
A música foi bué bem recebida, a malta gostou bué. Depois no álbum também, E pronto, agora é continuar e é trabalhar continuar. Para ser sempre a subir.
Falar em déjà vu, eu queria saber, esta letra, tens assim, já me disseste há bocadinho que tudo o que tu escreves tem sempre aqui uma cena verídica, uma coisa que aconteceu na tua vida.
Sim.
E a déjà vu, em particular, o videoclipe é muito bonito.
Obrigado.
Esta música sentes que é, qual é a tua música mais especial do teu álbum? Sentes que é esta ou não?
É muito difícil, porque cada uma retrata ali uma cena específica que eu estava a sentir. Então é complicado de pegar num som e dizer este é o som.
Okay.
Para mim, um dos sons que mais me toca é a Long Life, que é um interlúdio que nem sequer tem voz.
Ok, tipo, mas é só viagem, aquela cena que tu...
É só uma viagem mesmo, é tipo, está ali tudo a acontecer, acho bué da bonito. Pá, e fiz aquilo numa altura um bocado complicada, ou seja, toca-me bué. Pá, não dá para escolher, tipo, é difícil.
A déjà vu é quase uma, pelo menos também no videoclipe e também a música transmite isso, mas é quase tipo uma viagem de autodescoberta, um bocadinho lá aquilo que tu foste e ao que tu és agora, não é?
Sim.
Senti isso também quando vi o videoclipe.
Sim, era exatamente, o videoclipe também retrata muito a cena do... A pessoa que estava lá, que por acaso é o meu irmão mais novo.
Por isso também está muito giro,
retrata...
porque eram muito parecidos.
Retrata um sozinho mais novo a ver o que se está a passar agora e as cenas tipo a mudar e o moto é: eu estou no caminho certo, tipo, as cenas estão a andar bem, já estou a viver uma cena que há uns anos ficava tipo ok, aquilo é bacana.
Se calhar há uns anos, tipo, o sozinho de há uns anos achava que ia estar neste momento assim como está agora, tipo numa rádio, a ter um EP. Tu sonhaste com isto?
Não sei se sabia que queria mesmo isto da maneira que sei agora, mas acho que ficava, se me dissessem isso com alguma beca, ok, não sei o que é que estás a fazer, mas estás fixe.
Estás fixe. Yeah. Eu acho que, tipo, se olhasses agora para trás, tipo, o sozinho de 2020, sei lá, tipo, deve estar orgulhoso do que está a acontecer em 2025, não é?
Principalmente com a cena do álbum, tipo, bué, as coisas estão a andar bué da bem.
Olha, eu acho que já estamos a falar do álbum, podemos passar aqui mais uma música do álbum. Quero saber qual é que queres passar. Sabes, és tu que escolhes sempre.
Pode ser a déjà vu.
É déjà vu?
Exatamente.
Pronto, então já sabes o trabalho de casa, qual é?
Ok.
És tu que vais introduzir, está bem?
Vamos lá. Mais uma vez aqui na Rádio Clube da Feira, o meu nome é Sozinho, estou com a Maria e vamos agora ouvir Déjà Vu, uma música minha. Espero que gostem mais uma vez.
Estou no caminho certo, tantos olhos à minha volta a escrever a minha rota, eu quero sentir-me certo. Com a cabeça às voltas e um peso nas costas, eu estou a sentir-me leve. Tu foste e não voltas, estou longe e não vou, mas eu quero sentir bem. Tem mãe, eu estou de pé. Eu estou no caminho certo, tantos olhos à minha volta a escrever a minha rota, eu quero sentir-me certo. Cabeça às voltas e um peso nas costas, eu estou a sentir-me leve. Tu foste e não voltas, estou longe e não vou, mas eu quero sentir bem. Vê mãe, eu estou de pé. Vivo num déjà vu porque eu já sonhei com o que eu estou a viver. Pai, não te preocupes que hoje eu só vim ser tudo aquilo que eu quero e hoje só peço para tu no fim. Vejo e vejo orgulho sincero, sei que estou perto mesmo sem dizer. Quero uma casa na praia ou no fundo do mar onde enterro memórias na areia. Fazer um estúdio só para abrir a porta e ver-me a ficar na plateia. Ver ondas a rebentar e tubarões no canto à espreita. E eu flutuo assim e eu volto sempre para si e mais ondas falam comigo e eu falo-lhes de ti. E eu flutuo assim e eu volto sempre para si e mais ondas falam comigo e eu falo-lhes de ti. Estou no caminho certo, tantos olhos à minha volta a escrever. Eu quero sentir-me certo, mesmo com a cabeça às voltas e um peso nas costas, eu estou a sentir-me leve. Tu foste e não voltas, estou longe e não vou, mas eu quero sentir bem. Vê mãe, eu estou de pé. Eu estou no caminho certo, muitos olhos à minha volta a escrever a minha rota. Eu quero sentir-me sério, mesmo com a cabeça às voltas e um peso nas costas. Eu estou a sentir-me leve. Tu foste e não voltas, estou longe e não vou, mas eu quero sentir pé. Vem mãe, eu estou de pé.
E acabou de ouvir Deja Vu do Sozinho. E está no caminho certo. Porquê? Porque está a ouvir Sozinho e estava na Rádio Clube da Feira com Maria Miguel Almeida, é verdade.
Maravilhoso.
Muito bem. Portanto, isto faz parte do álbum Siddhartha. E eu, epá, eu não sei se podes dizer, mas o design deste álbum está genial. E eu queria saber quem é que te fez a capa disto, pá, que isto está muito bom.
Rodri Martins.
Chaurado para o Rodri, que está muito, muito bom.
Eu gostei bué, acho que está uma identidade bué da bacana, reflete o que é o álbum.
Exatamente.
Eu adoro, já.
E depois também, não sei, está tudo muito bom. E depois também, o pessoal tem que te acompanhar no Instagram, mas depois a tua própria, o teu próprio feed do Instagram acompanha muito aqui a imagem. Sim, do álbum, exatamente. A cena da cobra também. Portanto, acho que tens, a nível também de marketing, nesta parte do design, está qualquer coisa, 10-10, aconselho.
Muito obrigado, shout-out a Sara também.
Exatamente, também, shout-out a Sara. E também aconselho-te mesmo a apostar no merchandising. Eu comprava a suéte, a suéte. A bué da gira.
Boa gente falou-me da suéte, que era a única cena que eu não pensei em fazer.
Tens que fazer a suéte. Rádio Clube da Feira quer aqui uma suéte.
Ok, vou pensar nisso.
Uma cena, tu também tens, isto é uma pergunta aqui já mais de curiosidade, não tem nada a ver assim, é uma coisa assim tão interessante, mas eu gosto de saber. Tu também tens a cena do álbum físico ou não?
Tipo, como CD? Assim? Se eu tenho os meus?
Sim. Imagina, se tu aqui não, também podemos fazer essa pergunta, mas tu agora no Siddhartha, no teu álbum mesmo, se tu também queres apostar no CD ou não?
Fizeste CDs?
Ok.
Vendi na Listening Party. E tenho aí alguns para vender, entretanto, aí de anunciar isso.
Ok, portanto, se estás a pensar então também em comercializar,
sim,
isso
sim,
é
sim,
nice.
Exatamente.
Também és uma pessoa, como amante de música, que eu sei que tu és uma pessoa de ter discos e CDs em casa?
CDs nem tanto, mas tenho alguns vinis.
Ok.
Já. Tenho uns quatro.
Hoje, não sei se sabes, posso-te dizer, hoje é dia de disco de vinil, portanto é o dia ótimo para tu pegares os seus discos.
Ok.
Celebra-se sempre.
Fazer.
pronto, é isso que eu te queria perguntar, portanto acho isso fixe. Vou querer um CD, fica aqui já dito, que eu gosto muito.
Por acaso
muito.
Falhei, devia ter trazido um CD.
Não, por acaso eu não sabia, senão até tinha comentado contigo, mas depois eu encomendo, não te preocupes com isso. Agora, este então é o teu primeiro EP, o teu primeiro álbum, é um álbum realmente muito que te marcou, não é? Está e que também representa uma fase da tua vida assim um bocadinho mais complicada, não é?
Exatamente.
Tu agora, que já lançaste este álbum, já tiveste o feedback do pessoal, como é que te sentes enquanto, já nem digo enquanto artista, porque eu sei que estás realizado, mas tu enquanto Pedro, porque eu sei que quando sais da tua parte artística és,
sim,
o Pedro,
sim.
Como é que te sentes ao saber tipo disto tudo? Como é que tu estás em relação a isto?
Pá, estou bué de aliviado. Tipo, lançar o álbum, antes do álbum, principalmente ali uns 3, 4 meses, foi trabalho intensivo a fazer tudo à volta do álbum. No dia em que o álbum sai, é tipo, ok, boa, já
estás no caminho certo.
E agora? Estás a ver?
Sim.
Então, acho que estou uma beca nessa fase do e agora? O que é que eu vou fazer agora? Mas estou. Tenho sons para lançar, tenho concertos para dar, portanto vamos indo e vamos vendo.
Exatamente, e ainda bem que falaste dessa cena dos concertos. Quero saber se tens assim já concertos para anunciar aqui ao pessoal. Ou se não, ainda não tens, mas o pessoal tem que ficar atento.
Não posso, mas vou dizer.
Ah, aqui o exclusivo para a rádio.
Porque sim, já está ali no site, já depois que estava no site, não sei se já foi anunciado propriamente. Mas dia 14 de junho, 3720.
Ok, portanto Festival em Oliveira.
Abrir o Dealers, já.
Meu Deus.
Já. Yeah.
Eu acho que esquece. Não, isso é demasiado bom. Tipo, Dealers, ainda por cima.
Yeah. E vai ser a primeira vez que vou tocar com banda. Não vai ser DJ, vai ser.
Uau, então isso é um desafio maior, não é?
Já, yeah, estamos a trabalhar nisso agora.
Olha, esquece, estás mesmo no caminho certo.
Já, obrigado.
Estás no caminho certo mesmo. E quem sabe se um dia não vais ter aqui um feat com o Dealers.
Epá,
nunca se sabe.
Dilas, se quiseres.
Se quiseres, já aqui. Muito bem. Então temos então, já em junho, o pessoal que quiser assistir ao teu concerto é só ir ao Oliveira das Meias, 3720. Eu digo assim, digo o nome do festival mesmo. Portanto, que é um festival que ocorre lá. Para já é isso, e já é bué da bom.
Já é
fixe, já tens aqui uma data anunciada. Tu depois nos B-Wave, vocês ainda não têm assim cenas.
Não.
Ok, para este ano não. Portanto, mas se tiverem, o pessoal também pode vos seguir, não é? Muito
B-Wave
bem.
Records, no Insta, em todo lado. Se tivermos alguma coisa, anunciamos lá.
Vocês também fazem, por exemplo, a malta que nos estiver a ouvir e até curte assim, tem cenas para lançar de hip hop, mas não tem tipo produção, estás a ver? Vocês também fazem produção de músicos independentes ou nem por isso?
Pá, tenho essa curiosidade. Mensagem, okay. Dependendo do caso, mas. Mandem mensagem okay. E as coisas andam para a frente.
Muito bem. Agora, eu queria saber, estamos mesmo quase na reta final da nossa entrevista, e eu queria saber, faço sempre esta pergunta a todos os convidados, que é, o conselho que tu dás àquele pessoal que está a ouvir a entrevista e tem este bichinho pela música, quer começar a fazer cenas, mas ainda não o fez, eu queria saber aquilo que tu gostavas de, se tivesses desse lado, de ouvir. Imagina, um conselho que tu vais dar, que tu há uns anos atrás também gostarias de ter ouvido isso. Diante agora a tua aprendizagem, não é? E já a tua experiência profissional nesta área que tu já tens. O conselho que dás?
Fazer,
tipo, acontecer, não é?
Mais vale feito do que perfeito. E eu sempre fui, já senti a cena do mas eu quero isto bem, tipo, mas chega ali um ponto em que isso não pode impedir o processo. Estás a ver? Então, bora, tipo, lancem.
Concretizar as cenas, não é?
Lancem, se não tiverem um micro fixe, pá, um micro qualquer, tipo.
Tu até há bocado disseste isso, não é? Que o teu micro era um bocado. Não era nada especial.
Claro que eu olho para trás e é tipo, ok, isto não está a nível técnico, não está fixe, mas tipo, mas tu disseste o que tu querias, tu meteste cá fora, que é o passo mais importante, é a primeira cena, e é meteste cá fora.
Eu também tenho muito aquela cena, imagina, se tu começares logo, há muita gente que quer começar logo com a perfeição, isso nem tem piada nenhuma, porque depois quando cresces enquanto indivíduo e profissionalmente, tu ouves aquilo, aí realmente, eu estava muito perfeito nisto, nem sinto grande. Eu acho que é preferível.
Eu acho que há uma beleza em olhares para trás e pensar que estás mais fixe agora.
Sim, não é? E aquilo mais tipo corroído, assim, uma coisa mais.
Mais
tipo,
raw.
Isso, não é?
Tipo. É outro tipo de sentimento. Eu ouço esse, por exemplo, o meu primeiro som, que eu estava a falar há bocado, tem isso de ser bué raw, mas de certa forma isso também lhe dá uma. Tipo intimidade.
Eu acho que é isso.
Diferente, estás a ver?
E depois tu também, enquanto artista, depois se quiseres divulgar essa cena que fizeste na altura, o pessoal percebe, realmente era bem amador, mas tipo, já tinha aqui uma essência qualquer assim.
E tem um termo de comparação e consegues perceber, ok, então agora está fixe.
Agora está nice, é bem isso.
É bom
isso.
Para nós também,
Exato. Então, basicamente, é o pessoal fazer as cenas,
fazer,
não é?
Fazer, tipo, meterem-se cá fora, não.
Aqui na onda mais do hip-hop, por exemplo, na cena do rock há sempre aquela malta que diz, epá, mas eu não tenho dinheiro para comprar, sei lá, uma guitarra, um modificador. Aqui no hip-hop é uma cena que se calhar até se consegue a nível financeiro ser mais fácil, não? Ou não? No início.
Dependendo da qualidade que queiras. Mas, por exemplo, ainda recentemente ouvi um som que foi gravado num telemóvel e tipo, de bater mal. Tipo, não é preciso muita coisa, tipo, é mais aprenderem a mexer com um programa específico. Gravem tipo no tele, se não tiverem um micro, se não comprem um micro tipo qualquer, minimamente bom, uma placa minimamente boa, e se aprendes a mixar minimamente ou mandar alguém que, tipo, um amigo, um conhecido, whatever, a cena vai ficar ok, vai ficar fixe.
E vocês também, tipo, tu não andasse mais do hip-hop, também curtes daquela cena da comunidade, né? Já demonstraste isso na cena do B-Wave, mas mesmo que não fizesses parte desta produtora, tu sentes que a malta é muito receptiva, não é? Tipo, vocês mandam uns sons uns aos outros e o pessoal acaba por receber bem e dar também, feedback.
E não só dentro da música, tipo, amigos meus, o meu grupo, malta de fora, que às vezes, tipo, a minha conversa é só mandei um som e ele deu feedback. Mandei um som e ele deu feedback, tipo. Tipo, há malta, tipo, se tu te unires, se encontrares pessoas que gostam de ti, mas que sabem apreciar música sem, tipo, sem dizer, ok, isto está fixe porque és tu.
Sim, às vezes sabe muito giro, tipo, e depois nem sequer conseguem te dar realmente ali uma cena.
Eu gosto é, tipo, claro que eu gosto que as pessoas gostem da música, mas gosto é quando as pessoas dizem, olha, não gostei disto, não gostei daquilo, tipo, não está fixe, esquece esse som, tipo, ok, é a opinião
que
da pessoa.
Que até é fixe para cresceres também, não é?
E traz-te um bocado à terra outra vez.
E até se calhar ouves aquilo e realmente vou aqui mudar isto, e se calhar até fica uma coisa melhor, não é?
Exatamente.
Muito bem, olha, com muita pena minha, estamos mesmo quase aqui a acabar. Eu queria-te agradecer mais uma vez o facto de ter estado aqui à conversa connosco. E agora, em jeito também de despedida, queria que escolhesse mais uma música do teu álbum, está bem? Aqui, vais de novo também narrar a mesma música.
Okay.
E queria também, agora que dissestes aqui ao pessoal, como já temos aqui uns últimos minutinhos antes antes de finalizarmos aqui a entrevista, divulgares as tuas redes sociais aqui para o pessoal seguir e também, pronto, as novidades. Tens assim novidades aqui que já possas contar, tipo de singles aqui que estás a sair? Ah, eu adoro isso.
Tem. Anunciei há bocadinho, para aí uma hora. Cidade Palco, na próxima sexta-feira, dia 18, o meu próximo single vai sair.
Portanto, também tem videoclipe ou nem por isso?
Tem videoclipe.
Temos sempre aqui videoclipe incluído, que é uma cena que eu adoro.
Exatamente, shoutout Nantes.
Portanto, shoutout também para ele, é verdade. Portanto, Cidade Palco é o novo single, não é? Que sai na próxima semana, é isso?
Sim, sexta-feira.
Sexta-feira,
dia
muito
18,
bem.
18
portanto,
abril.
Temos de estar atentos para ouvir.
Exatamente.
E vai sair em todas as plataformas, certo?
Sim, Spotify, YouTube,
tudo.
Apple Music, tudo.
E temos que te seguir no Instagram, que é onde és mais ativo, ou não?
Sozinho.wave no Insta, sozinho.wave no TikTok, em todo lado, basicamente. Sozinho.wav.
Ok, portanto, eu depois também, de qualquer maneira, esta entrevista vai estar disponível em podcast a partir de segunda-feira e eu depois também divulgo as tuas redes sociais no podcast para o pessoal também seguir. Obrigado eu por teres vindo aqui à Rádio Clube da Feira, espero que tenhas gostado. E eu vou agora despedir-me dos ouvintes e vou-me despedir de ti, mas depois quero que, que sejas tu a despedir-te com os dos ouvintes e dizes a música que queres passar, está bem?
Okay.
Portanto, foi uma honra, obrigada de novo,
muito
sozinho.
Obrigado,
foi uma honra ter feito companhia esta tarde de sábado, já sabem, eu sou a Miguel Almeida e volto na próxima semana também com mais um convidado, portanto, fique desse lado. Bom fim de semana.
Para despedir, antes de mais, muito obrigado à Maria, ao Rádio Clube da Feira. Vamos agora ouvir Ouroboros, do meu álbum Siddhartha Gautama. Espero que tenham uma boa tarde e um bom dia. Eu sou o Sozin e aproveitem muito. Beijo.
Aperto o cinto, filho, vai só ser feliz e eu assim vou. Abraçar-te em camarim, é só o que eu sinto. Papo, eu tô tão bom, vou atrás da guita pra comprar um Evo Camões. Manas a luz do meu pai. Eu e tu é tempo, em orgulho no teu nome. Vou cantar, ficar sem voz e tá próximo. Comprar umas casas pra nós, ver que é possível. Partir a porta da loja e depósito. Só para mostrar como eu fogo e a minha fome é de fome, entende? Tenho andado a balançar no vício. Cada passo e faço é mais uma ficha. Só para me fazer voltar ao início. Mesmo que eu não queira ver daqui, mano, é que eu tenho andado a balançar no vício.